E agora com vocês, Ivan Taborda e seus 40 anos de pataquadas. Vamos aplaudir!
E no resmungo da gaita do velho José Luiz, que dormia um sono em cima da cordiona e floreava mais ou menos deste jeito. Prosseguia aquela charla no bolicho. Quando foi de repente a velha Quitéria entrou no bolicho e eu dou um fastino que fazia muito tempo que não via ela. Diz: mas onde é que a senhora andava que não tenha aparecido? Diz ela: pois eu me cambiei uns dias aí para as bandas do norte. O senhor sabe que morreu meu filho, né? Então fui lá acender umas velas para ele. E a senhora foi bem de viagem? Pois é, só que quando fui acender as velas lá, o pessoal não me deixaram acender as velas.
Mas por que que não deixaram a senhora acender vela pro seu filho?
Pois é, porque eu me fui lá acender as velas, né? E fui acender lá na frente do Banco do Brasil. Bem na porta. Aí o gerente achou ruim. Disse que eu tinha que acender vela lá no cemitério. Daí eu perguntei pra eles: mas meu filho agricultor morreu? Pois então, a senhora tem que acender vela lá no cemitério, não é aqui? Ué, mas os agricultores não estão tudo enterrados aqui no banco?
E continuava as conversas de bolicho.
Dali a pouco chegou um índio velho que já tinha tomado uns tragos lá pra adiante. Chegou e entrou no bolicho, já meio cambalhando e batendo num e no outro. Sentou lá num canto, de repente houve uma encrenca, uma briga bem grande. E esse índio que chegou meio cambalhando era o tal de Peia. E de repente deu-se uma briga e tinha um índio muito valente, um tal de Antônio. E este Antônio sentava ali a mão no vidro daqueles índios para virar cambote no ar. Tá? E a indiada voava de 3-4 nele e ele pauleando todo mundo. De repente o Peia velho que estava num porre medonho levantou lá de um canto. Para, cachorrada! Para, para! Olha aqui! E meteu o dedo na cara do valente e disse: olha, tu bate nesses miseráveis aí, nesses coitados, por que tu não bate em mim, que sou homem, cachorro? Bate em mim! O índio carcou-lhe a mão na raiz do ouvido dele, um pacote no chão. Aí ele levantou meio tonto, pegou o chapéu e disse: olha, companheiro velho, tu vai bater em cavalo, homem não aguenta. De repente, o rolo acalmou-se. Quando foi dali a pouco, encosta um automóvel na frente, uns magrinhos, cabeludos, ouvindo uma música bem incrementada. Pararam na frente do bolicho do compadre Fausto, deram uma olhada. Diz: aí só tem grosso, vamos dar uma chegada aí, numa gozada com esses grossos. Aí o Faustino já foi encontrar eles lá no, na porta do bolicho. Bueno, rapaziada, o que é que vocês querem? Aí um dos magrinhos foi e disse: ô, grosso, esta estrada aqui vai pra onde? Aí ele disse: depende, não sei pra onde é que vocês querem ir, né? Se vocês querem ir pro meio do inferno, ficam cento e tantos quilômetros daqui. Se vocês querem ir pra que eu pariu, fica mais ou menos uns 20 quilômetros. Agora, se vocês querem tomar no rabo, podem ir apiando que já chegaram. Ah, mano! E corria a charla no boliche e a gaita do Faustino falava as sete línguas. Era mais ou menos desse jeito. A gaita era do Faustino e o gaiteiro era o José Luiz. Ali a pouco, chegou um tal de Alvaristo. O gaúcho velho inclinado à quebra. Chegou numa égua muito bonita, uma égua preta. Amarrou a égua da porta do boliche e entrou pra dentro. E disse ao Faustino: o senhor me arranja um lençol branco, um lençol bem grande, que eu quero cobrir a minha égua. Eu deixei ela coberta ali fora. Diz o Faustino, mas por causa do frio, é? Diz, não, é que a minha égua tá no cio. E aí tem uns baguazinhos muito vagabundos, eu não vou querer que os baguazinhos cubram a minha égua. Aí pegou um lençolzão branco, botou por cima da égua e entrou e começou a beber trango e contar causa, e beber trango e contar causa e escutar o toque do José Luiz. E as horas foram se passando. Quando ele saiu lá fora, que deu o lençol lá de cima da égua. Não tinha mais. Só tava um guardanapinho embaixo do rabo. Daqui a pouco chegou um próprio de cavalo. A pior do cavalo chegou e disse pro Faustino. O Faustino, além de tudo, era capelão lá daquela região, rezava a missa e tal, na falta dos padres. E chegou e disse: seu Faustino, eu vim aqui pro senhor ir até lá em casa. Foi lá em casa que a minha avó tá passando muito mal. Mas tá mal uma barba, eu queria que o senhor fosse benzer ela lá. E o Faustino meio com preguiça, um frio medonho, né? E o bolicho cheio de gente. Diz, olha meu filho, mas se ela tá tão mal assim, não adianta eu ir. Vou fazer uns benzimentos daqui mesmo. Porque quando eu chegar lá, ela já morreu, se ela tá mal desse jeito. Diz, não, ela tá mal. Mas o senhor vai comigo, seu Faustino. Vamos lá. Mas eu já te falei, rapaz, chega lá, ela já morreu, não adianta eu ir. Diz, não, eu deixei uns entretendo ela lá até você chegar. Meu peia, velho, que tinha tomado aquele tapão na raiz do ouvido, dormiu um sono, levantou, tomou mais uns tragos e dali a pouco deu outra alteração. Começou a gritar: atenção para o leilão de hoje! Ao leilão de hoje eu tô leiloando o prefeito. Quanto é que vocês me dão pelo bicho? 10 mil reais eu tenho pelo prefeito. Quem paga mais? 10 mil reais eu tenho pelo prefeito. Vamos cobrir o lanche. 10 mil reais eu tenho pelo prefeito. Dali a pouco o delegado tava lá dentro, chegou e disse: para com isso aí, para com isso aí. Onde se viu? Tá gritando o prefeito no leilão aí, rapaz. Você sabe que isso é um crime? Eu vou te prender por causa disso. Onde se viu leiloar o prefeito? Aí tava um outro bêbado lá no canto, levantou e disse: ô, delegado, vamos fazer o seguinte, o senhor não prenda o coitado do Péia. O miserável é um índio bom, vivedor, ele só tem esse defeito. Ele bebe uns tragos meio demais, pega qualquer porcaria e põe no leilão. O Faustino velho, além de ser o bolicheiro, era o candidato a prefeito. E o Faustino mandou escrever tudo quanto era porteira que tinha, mais ou menos assim: vote para Faustino para prefeito. Você olhava numa árvore e estava escrito: vote pro Faustino para prefeito. Olhava num outro pau na beira da estrada, estava escrito: vote para o Faustino para prefeito. Aí os inimigos deles, contrário político, foram escreveram lá: antes não. E toda a parte não. Então ficou assim: não vote para Faustino para prefeito. Aí os peão deles chegaram lá e disseram: Dom Fausto, o que é que nós vamos fazer? Aí já escreveram lá nas porteiras assim: não. E daí ficou: não vote para Dom Fausto para prefeito. Como é que fazemos? Eles: não tem problema, moçada. Agora tu pega um pincel e vai lá e escreva embaixo, pra ver o que acontece. E o índio mais faceiro que tinha naquela região era um tal de Mané Pose. Um anel em cada dedo e sempre mais enfeitado do que papo de graias. E de repente o manézinho entrou pra dentro do bolicho, de bota nova, de lenço novo, de chapéu novo, de bombacha nova. Chegou e deu um tapa na bombacha e disse assim: tô muito mal de bombacha, não, indiada? E deu uma caminhada, arrastou as esporas e disse: tá muito mal de espora, não, tchê? Deu um tapa no chapéu. Tô muito mal de chapéu, né, tchê? Deu uma ajeitada no nó do lenço e botou um perfuminho, aquele amor gaúcho. Estou muito mal de lenço, né, indiada? Aí um tava lá, um vivente, não aguentou, levantou e grudou ele pro colarinho, encostou na parede e disse: e a tua irmã, como é que tá? Como é que tá a Cacilda, tua irmã? Bonita sempre. Diz: calma, vivente, a Cacilda foi pra um convento, foi ser esposa de Cristo. Tô muito mal de cunhado, não, indiada? Aí o outro gaúcho foi chegando pro lado do balcão e disse: ô Faustino, o senhor tem alguma coisa pra gente comer aí? O Faustino pensou um pouco e disse: olha, vivente, hoje nós temos aí, eu mandei fazer língua, língua de gado. É, temos língua ao molho com polenta. Aí diz ele: não, muito obrigado, eu não como nada que sai da boca do animal. Daí o Faustino pensou um pouco, deu uma fumaceada no cigarro, diz: bueno, mas tu não vai sair daqui sem comer alguma coisa. Não come nada que sai da boca do animal, é? Não, não, não como nada. Gritou pra mulher, diz: fulana, tu frita uns 4, 5 ovos aqui pro meu amigo. E continuava os papos que rolava naquele bolicho, naquela tarde de um frio medonho. E de repente, o vivente tinha pendurado o pala. Aí o Dango era um índio muito danado, foi lá e desenhou a cabeça de um burro no pala do vivente aquele. Aí quando ele foi pegar o pala pra sair, que abriu o pala, tava desenhada a cabeça de um burro. Ele olhou pra toda a turma dentro do bolicho: escuta aqui, indiada, qual foi de vocês que lavou a cara e veio enxugar aqui no meu pala? Aí o Dango velho aprontava essa. Uma vez, uma indiada deram um corridão nele e ele saiu correndo pelos fundos de umas casas. E tinha onde tinha uma privada, tiraram a privada, ficou só o buraco, né? E cheio de coisa dentro. E não há de ver que o Dango velho cai lá dentro. E ficou com o esterco mais ou menos pelo queixo, né? Aí correram lá para tirar ele de dentro daquela buraco, daquela latrina. Quando ia um pondo a escada, ele gritou: olha, por favor, não faça uma ondinha. Ah, bueno, e o delegado era o seu Juca Taborda. E o Juca velho estava lá tomando um trago. E dali a pouco chegou um pessoal que tinha dado uma briga numa festa e todo mundo chegou para se queixar. Diz: olha, meu Deus do céu, veja só o que me aconteceu. Olha, foi uma bárbara, me fincaram um facão nas minhas costas aqui, o senhor dá uma olhada aqui. E além disso, ainda mataram dois irmãos meus, mataram meu pai e balearam a veinha, minha mãe, que tá aqui. Diz: que barbaridade, tia. Mas quando ele virou-se assim, tava o facão enfiado inteirinho nas costas. Bárbara, um facão enfiado nas costas. Mataram dois irmãos, mataram o pai e balearam a mãe. Aí eu falo assim, aliás, o Juca ficou muito penalizado. Foi e disse assim, diz: meu Deus do céu, mas isso deve estar doendo uma barbaridade, esse facão enfiado nas costas. Diz: não, seu Juca, ele dói um pouquinho só quando eu dou risada. Aí o Juca chamou a velhinha, mãe do vivente aqui, disse: fulana, vem aqui, a senhora, que bárbara, quantos anos a senhora tem? Estou com quase 70. Barbaridade. O que é que a senhora foi fazer na festa? Pois era uma festinha dos vizinhos. Eu fui lá, né? Pelo fim, perdi o marido, dois filhos. E esse aqui, fatiado desse jeito. E que barbaridade. E a senhora... Daí eu fui baleada, levei um tiro. Que barbaridade. Assim, mas que coisa de louco. Quer dizer que a senhora foi baleada na encrenca? Diz: não, seu Juca, foi na viria, quase, quase na encrenca. A mãe e o Faustino velho tinha uma cadela, e a cadela do Faustino era a cadela de lida de campo. Tava magra, 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 tava só o couro e o osso. A coitada da cadela não podia latir mais. Ela ia latir e fazia assim: ai, 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 ai. E olha, dia de ventania, o Faustino tinha que amarrar a cadela num pau, pegar uma corda, amarrar, porque senão o vento levava embora, de tão magra que estava. Aí o seu Cândido Moraes, um índio velho, muito respeitado, chegou lá e o Faustino ficou com vergonha daquela cadela magra daquele jeito. Foi e perguntou, diz: seu Moraes, me diga uma coisa, o senhor que é um índio velho experimentado da vida, conhece de tudo um pouco, o que é bom eu dar para esta cadela que tá magra desse jeito? Aí o velho deu uma bufada e disse assim, diz: olha, tu já experimentou dar de comer a cadela, Faustino? E o Faustino tinha uma admiração para aquela cadela, porque aquilo foi companheira dele de caçar leão naqueles vargedos por lá. De certa feita, até o Faustino estava indo para caçar. Ele e a cadelinha era bem novinha, pequenininha. Aí ele ia indo, de repente deu de cara com o leão. Quando ele encontrou o leão, ele armou uma espingarda 12, os dois canos, e dormiu na pontaria para atirar na cabeça do leão. O leão sentou, ergueu as mãos para cima e disse: por favor, não atire. Não atire, porque eu sou pai de família, tenho filho para criar. Aí o Faustino levou um susto, né? Baixou a espingarda e a cadelinha veio e sentou nos garrãozinhos e ficou olhando. E ele botou a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, eu nunca vi dizer que leão falasse. Aí a cadelinha olhou para ele e disse: nem eu. Eu sei que o Faustino velho, além de bulicheiro, sempre lidava com outros tipos de bicho. Lá era uma bicharada, tinha porco, tinha galinha. Galinha então tinha barbaridade. Então ele mandava fazer uns ovos de chumbo, comprava aqueles ovos de chumbo ou então de ferro, pintava de branco e deixava no ninho da galinha para servir de indês. Porque geralmente o ovo aquele a galinha quebra, então aquele era um ovo que ficava ali. A galinha inclusive não quebrava, porque ela chegava, batia com o bico e machucava o bico, e daí ela perdia o hábito aquele de empurrar o ovo. Aí ele foi numa casa de ferragem para comprar ovo de chumbo para pôr no ninho das galinhas. Chegou lá, tava um velhinho atendendo, tava lá no fundo. Aí ele deu uma batidinha no balcão, o velhinho veio com o óculosinho na ponta do nariz e caminhando bem arcadinho, tortinho, assim, com as perninhas abertas. Aí ele foi e perguntou, diz: o senhor tem ovo de chumbo, é? O velho diz: não, eu caminho meio tortinho porque eu sofro de reumatismo, né? Faustino sempre viveu assim, com de jeito, sempre de jeito. Uma vez deu uma chuvarada, rodou a ponte, e ele tinha um burrinho muito nadador. Então ele levou o burrinho lá no Rio da Vargem para cruzar o pessoal que ia para um lado, para o outro, né? A indiada que é para as bandas do Porto Feliz, outros que vinham para Meia-Lua, Faxinal. Então ele chegou ali, largava o burrinho nadando, o burrinho levava um para lá, ele cobrava 5 pila. Aí de lá pra cá montava outro no burrinho, o burrinho vinha nadando de volta, trazia pra cá mais 5 pila. E de repente veio o padre. O padre que chegou ali e tal, montou no burrinho, o padre era meio pesado, e o burrinho começou a nadar e meio afundou e tal. E o padre velho já tava com a água quase no pescoço, daí pegou um rosário e começou a rezar. E o burrinho nadando, só com o focinho de fora nadando, e o padre no lombo, e ele rezando com aquele rosáriozinho na mão. Dali a pouco o Faustino botou a mão na cabeça: seu vigário do céu, pare de rezar, pare de rezar. Porque o senhor começa a rezar, esse burrinho aí muito católico, ele já se ajoelha. E se ele se ajoelhar, ó. E a gaita velha do José Luiz chorando lá num canto, e continuava aquela sequência de causos naquele bolicho do Faustino Lara lá na Meia-Lua. E de repente o Faustino tinha um irmão. O irmão do Faustino, mas era um baita de um borracho. E o Faustino vivia ajudando ele. Diz: olha, mano velho, tu larga de beber, pega esses 20 mil reais que eu vou te dar, e comece a tua vida. O índio pegava os 20 mil reais e saía e voltava dali uns 15 dias sem nada. Tudo sujo, bombacha velha rasgada, bota furada e numa situação feia. Bebia tudo o dia. Fastido dava mais 20, 30, 18 e começa a tua vida, rapaz. Era outro porco. Enquanto não se acabava o dinheiro, não voltava. Até que passou anos daquele jeito, o Faustino desacorçou de ajudar o irmão. Aí um dia diz: olha, não vou te dar um tostão mais. Olha, vou te dar hoje só 10 mil reais. Tu pega esse dinheiro e vai te virar. Vai trabalhar, vagabundo. Fazer alguma coisa na vida. Só beber. Aí ele pegou os 10 e se mandou. Passa um mês, dois, fazia uns 3 meses, ele não parecia. O Faustino dizia pra mulher: diz, olha, mulher, velho, o mano acho que pegou jeito, ó, deve estar trabalhando. Foi só não ajudar mais, ele começou a trabalhar. E um dia eles estavam tomando chimarrão assim na frente do bolicho. Dali a pouco vinha vindo o mano do Faustino a cavalo, num cavalo muito bonito. Ele bem arrumado, o cavalo bem encilhado. Aí ele disse pra mulher: tu viu? Ó, pegou jeito, tá trabalhando. Tá arrumando dinheiro, viu? Passou na estrada, nem chegou, porque não tava sedando mais com o Faustino. E o Faustino gritou: ô, mano, velho, quer dizer que agora pegou jeito, né? Tá trabalhando, ganhando seu dinheirinho, comprou um cavalo. Como é que tá fazendo, rapaz? Quer trabalhando coisa nenhuma? Eu vendi um vasilhame. Mas entre as figuras importantes daquela redondeza existia um tal de Juca Mentira. Este mentia por música. E sempre pela música do José Luiz. E de certa feita ele contando para a indiada: pois é, indiada, índio domador fui eu. Eu fui o maior domador lá dos meus pagos. Eu pegava 30, 40, 50 cavalos para domar e entregava de rédea no chão. Mas me lembro que de certa feita eu peguei uma cavalhada para domar e no meio desta tropilha tinha um cavalo chamado Lobisomem. Era o cavalo mais corcoviador que o solo esquentou destes pagos do Rio Grande. Para vocês terem mais ou menos uma impressão do quanto que este cavalo corcoviava, e a mulher dele chamava-se Belinha. Está aí a Belinha que não me deixa mentir, não é mesmo, Belinha? E ela dizia: José, sabia que ele estava mentindo e o pessoal estava notando que ele estava mentindo, né? E ele disse: olha, vou lhe contar a história do lobisomem. Eu encilhei o lobisomem, mandei palanquear o bicho, era mais ou menos umas 2 horas da tarde. O povo se reuniu para ver o desastre. E o bicho bufava no pé de amigo, e às 3 horas da tarde eu me fui pro lombo do animal. Botamos as garras e eu me fui pro lombo. E este cavalo aí saiu corcoviando dentro da mangueira, pulou a cerca. E se fomos num lajeadão de pedra. E o pulo menor que o cavalo dava era 15, 20 metros de altura. Não é mesmo, Belinha? E a Belinha dizia pra ele: José, E ele conta, o cavalo velho desceu rumo ao rio das lavadeiras, arrancando o caraco das pedras. E passemos por perto de umas árvores bem grandes, e num pulo que o cavalo deu um pulo tão alto, e naquela hora arrebentou os barbantes da barrigueira, e nós se apartemos lá nas alturas. E eu virei uns 3, 4 cambaiotas no ar. E a minha sorte, meus amigos, foi o galho de uma árvore, tinha mais ou menos 25 metros de altura. Aí o pessoal admirados: mas, seu Juca, o senhor alcançou o galho? Diz: não, na ida não, mas na volta eu caí garrado no galho. E por falta de sorte, ou por muita sorte, me arrebenta o galho e eu vim rolando. e caí no colo da Belinha, que tava lavando roupa lá no Rio das Lavadeiras, que mais tarde veio ser minha mulher, que é esta que tá aqui de corpo presente. Não é mesmo, Belinha? E a Belinha dizia pra ele: José,